A compra pelo executivo angolano de um avião de luxo de 12 lugares continua a produzir reações mediáticas, sobretudo em redes sociais e em alguns círculos da oposição e da sociedade civil. Em causa não está a compra do avião de luxo por si só, mas o facto da autorização ter como origem um despacho presidencial que está a gerar descontentamento, uma vez que foi o próprio Presidente da República, José Eduardo dos Santos, a apelar aos angolanos para a contenção de despesas por causa da crise económica como resultado da baixa do preço do petróleo no mercado internacional. Fontes do Ministério dos Transportes, citadas na última semana pelo jornal O País, rejeitaram prestar qualquer declaração sobre o assunto. Contudo, a direção do Instituto Nacional de Aviação Civil também declinou qualquer responsabilidade, segundo a mesma fonte. O despacho presidencial que autoriza o Ministério dos Transportes e o Ministério das Finanças a agilizarem o processo para a aquisição da referida aeronave não esclarece o objetivo, ao mesmo tempo que não especifica a utilização que será dada ao mesmo aparelho. Entretanto, ainda durante a semana, foram igualmente veiculadas informações em Luanda sobre uma possível aquisição de 5 aparelhos militares destinados à Força Aérea Nacional, sendo que há fontes que admitem que os referidos aparelhos já desembarcaram na placa da Força Aérea. Para o político e economista Filomeno Vieira Lopes, esta atitude das autoridades angolanas não surpreende, uma vez que o regime habituou-se a viver do esbanjamento em detrimento do sofrimento das populações.
Isto está numa fase, digamos, ascendente e, naturalmente, só os incautos iriam pensar que esta classe, digamos, que tem sido voraz na sua forma de assumir ou de privatizar os rendimentos da nação e iria de alguma forma diminuir esta intensidade. Portanto, não iria diminuir e, portanto, todos esses discursos acabam por ser discursos demagógicos, porque o que está a acontecer efetivamente em Angola é que a crise está a aprofundar os problemas daqueles que são pobres, também da classe média, quando numa situação em que estamos perante uma crise, os critérios de gestão com certeza devem ser muito mais rigorosos do que em tempo normal, apesar de que a economia diz sempre que está a gerir um produto escasso, e isto significa que a gestão deve estar presente em todas as circunstâncias e em todas as situações. E nós aqui em Angola, como já referi algumas vezes, grande parte da população viveu sempre em crise, viveu sempre numa situação crítica. Se a saúde está como está, se a educação está como está, se não temos uma proteção social adequada, se os rendimentos das populações, de acordo com os relatórios de pobreza, são rendimentos que não permitem fazer face ao nível de vida, portanto, a população angolana, no seu geral, esteve sempre a atravessar períodos muito críticos. E agora, numa situação em que era necessário proteger efetivamente essas populações, nós estamos, ou está o Poder Central, a tomar medidas lesivas para esta camada e tentando proteger, salvaguardar e incrementar ainda mais os ganhos que uma certa classe tem tido em todo este processo. Portanto, nós estamos aqui a caminhar para uma situação em que cada vez mais as pessoas vão ter menos capacidade para se defender dos aspectos normais da vida, e está aí agora este surto de paludismo que mostra bem esta vergonha nacional de uma doença que há dois séculos atrás estava extinta em praticamente todo o mundo, mas que aqui entre nós faz morada, faz acontecimento diário. Isto porque não se investe, digamos, com seriedade ali onde se deve investir. E gasta-se, como sempre se fez, o dinheiro em situações de luxo, porque estes aviões são para fazer show-off nos outros países. O presidente dos outros países chega a reuniões internacionais muitas vezes em linhas normais, em linhas comerciais. Os nossos não, os nossos vão em linhas particulares, não é? Até gestores públicos neste país já chegaram ao ponto de mobilizar aeronaves de 300 lugares para levar uma pessoa. ou uma delegação, 5 pessoas. Portanto, nós vivemos sempre assim e com a mentalidade que o poder político tem, vamos continuar efetivamente a viver assim.
Por sua vez, o deputado da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, diz tratar-se de um procedimento ilegal do Presidente da República, uma vez que o referido despacho não preenche os pressupostos necessários para a produção dos efeitos desejados.
O que vem patente nesse despacho revela necessariamente que uma pessoa que está acostumada a esbanjar recursos, mesmo em determinados momentos difíceis da vida do país, não consegue fazer uma gestão parcimonial. Aliás, infelizmente, a prática de muitos líderes africanos dizem uma coisa, mas a prática fazem o contrário. E é isto. O Presidente da República, como disse bem, havia solicitado a todos a necessidade de poderem tentar fazer uma gestão praticamente de crise, né? E infelizmente surge com este exercício que apenas subscreve um certo esbanjamento, uma certa gestão danosa do nosso erário público. E para dizer aqui que este exercício é ilegal, na medida em que materialmente o despacho do Sr. Presidente da República, enquanto ato administrativo, não preenche os pressupostos necessários para a produção dos efeitos desejados, na medida em que ele fugiu de determinados pressupostos que deviam ser cumpridos. Ou seja, ele não especifica a causa e a finalidade da necessidade da aquisição da referida aeronave, cingindo-se apenas às necessidades genéricas. Então, os motivos e os fins não estão praticamente especificados. E também, para dizer claramente que nós temos uma Constituição que rege a dinâmica do país e todas as instituições, todos os órgãos do país de soberania, desde o Executivo, o Legislativo, o Executivo e o Judicial, devem obediência. No número 2 do artigo 104 da nossa Constituição, ela determina, de facto, a limitação das despesas públicas em obediência ao princípio da universalidade e unicidade do Orçamento Geral do Estado. Ora, esta despesa do Sr. Presidente da República não está inscrito no Orçamento Geral do Estado revisto. Ou seja, daquilo que nós conseguimos aprovar, que até o Presidente da República poderia fazer, mas tratando-se de um valor avultado que se enquadra na ordem, se tivermos que converter em kwanza, na ordem dos 700 e tais milhões de kwanzas, no entanto, não deveria fazê-lo sem, de facto, um parecer prévio do Tribunal de Contas.
No entender de Filomeno Vieira Lopes, o silêncio das autoridades em esclarecer o assunto demonstra claramente a sua irresponsabilidade perante os atos que pratica.
Não só esta aeronave, temos conhecimento que há mais aeronaves deste tipo que foram já adquiridas e que já estão em solo nacional. Portanto, à espera das melhores condições para poderem operar. Este comportamento é naturalmente lógico, não é? Nós estamos efetivamente num regime que não se sente responsável pelos atos que comete. É de facto um regime perfeitamente irresponsável. Portanto, é um regime que não se sente controlado pela opinião pública nacional, não se sente controlado pelo povo, e cada vez mais a sua forma de agir é uma forma em que se nutre um desprezo extremamente desenvolvido por todos aqueles que são cidadãos deste país, e portanto é um regime que não tem satisfações a dar a ninguém, e por consequência, como até isto é uma matéria que entra, digamos, em choque com aquilo que eles próprios disseram muito recentemente e que fica na memória das pessoas, porque estamos em crise, porque se anuncia uma crise. Se se anuncia uma crise, as pessoas estão mais atentas, não é? E, portanto, começam também a raciocinar, a analisar sobre os factos que nós observamos. Nós vivemos aqui em Angola, efetivamente, um regime de desperdício. Vivemos em Angola um crescimento económico que nunca vai ter desenvolvimento por causa do modelo político que está por detrás desta economia, portanto, um modelo de monopólio, um modelo em que uma camada muito restrita da população, os homens que estão no poder se aboletam de praticamente todo o produto nacional, nesta senda da acumulação primitiva privada, e portanto nestas circunstâncias o desenvolvimento nunca ocorre. Portanto, o governo não vai dar efetivamente a cara, vai tentar fugir o mais para o máximo possível e está à procura de uma boa justificação para depois ter uma saída airosa. Aliás, neste país há pouca informação.
Não há formas de como travar este apetite desenfreado das autoridades no sentido de esbanjarem valores numa altura de crise?
Não há forma de esbanjar isto a nível interno. Não há, estes desperdícios vão continuar, esta ganância vai continuar, há todo um conjunto de vícios que vão continuar, porque numa situação desta natureza impunha-se imediatamente um programa de moralização, porque há muitos desperdícios na sociedade, há muitos desperdícios na economia, há muitos projetos mal feitos. Angola faz muitas contratações em que gasta muito dinheiro. Nós temos festas luxuosas que são dadas, e agora com o 40º aniversário da independência nós estamos a observar isso, prémios, propagandas que se pagam aqui e ali, e portanto isto é um regime todo ele imoral.
Manuel Fernandes revela que, ao nível da bancada parlamentar da coligação que representa, este assunto está a ser analisado com profundidade e nos próximos dias prometem avançar com uma posição concreta, mesmo sem avançar mais detalhes.
Bom, nós estamos num Estado, perante o Estado Democrático de Direito, dentro de um Estado Democrático de Direito, melhor, e no entanto entendemos nós que há mecanismos que, do meu ponto de vista, podem ser despoletados. Mas aqui para dizer que, enquanto responsável, não só enquanto deputado, mas enquanto vice-presidente da Casa CE, posso garantir aqui que a Casa está a refletir profundamente e que passos é que poderão ser dados no sentido de, se for necessário, evitar este desvio que se pretende legalizar por parte do Senhor Presidente da República, porque trata-se claramente de um desvio. Nós, eu falo aqui enquanto deputado, não recordo em rubrica nenhuma do Orçamento Geral do Estado revisto, e mesmo do Orçamento Inicial, ter havido qualquer item em que falasse da aquisição desta aeronave. E aqui vamos perguntar aonde é que vão sair os recursos para a aquisição desta aeronave. Aliás, se assim for, ele tinha que fazê-lo mediante a autorização da Assembleia Nacional. No entanto, o Sr. Presidente da República sabe, e muito bem, que estamos perante um sistema político que é democrático. Ele não tem os poderes absolutos. Há poderes que ele tem competências absolutas e há outros que é de competência relativa. Deve contar com concurso de outros órgãos. E a Assembleia Nacional aqui deveria ser chamada, o Tribunal de Contas aqui devia ser chamado, mas o que nos parece, mais uma vez, o Sr. Presidente da República, fazendo do país talvez a sua lavra, e então pretende fazê-lo de forma unipessoal, sem de facto atender ou, no entanto, prestar atenção a outros setores vitais da nossa vida política enquanto Estado Democrático de Direito.
Fala-se igualmente de cinco outros ou quatro outros aparelhos militares que também foram adquiridos ou estão para ser adquiridos para reforçar a Força Aérea Nacional. Eventualmente este assunto terá sido abordado na aprovação do Orçamento Geral do Estado?
Bom, o Orçamento Geral do Estado aborda, quando a discussão do orçamento sobre os equipamentos militares, não entrem pormenores. É aprovado um orçamento global. Entendemos nós que a aquisição dos meios militares é da responsabilidade, pensamos nós, do próprio Ministério da Defesa. O que nós aprovamos é um teto global. E nós, enquanto deputado da Casa CE, é uma das razões que nos levou a votar contra, entendemos que o momento não é de continuarmos a potenciar o setor da defesa.
Entretanto, a informação sobre um alegado reajuste dos subsídios dos deputados da Assembleia Nacional também está a provocar descontentamento. Sobre o assunto, Filomeno Vieira Lopes tem o seguinte comentário.
Não, isto é perfeitamente imoral. Isto é perfeitamente imoral. Se o próprio salário base, que é baixo para a grande maioria das pessoas e que não permite, digamos, fazer face ao aumento de custo de vida, havendo neste momento uma subida clara do preço dos combustíveis, o que vai ter reflexo ao nível de toda a economia nacional, E tendo o governo feito uma contenção relativamente aos aumentos salariais, que eram regulares de acordo com o nível de inflação do ano anterior, embora isto nunca conseguisse dar estabilidade ao nível de vida do trabalhador, nós não estamos a perceber porque é que se vão aumentar mais subsídios. Aliás, este país é um país que viveu sempre uma política de subsídios. Os subsídios que as pessoas têm muitas vezes são superiores ao próprio salário, que depois cria dificuldades mais tarde, como por exemplo na reforma. Mas a grande maioria dos deputados, e os chamados deputados da maioria, não é, do Partido do Poder, são pessoas que têm muito mais que um salário, não têm só o salário como deputados. Se pegar num Diramatros, por exemplo, vai estudar claramente que tipo de rendimentos é que ele tem. Tem rendimentos como empresários, tem rendimentos por estar no Comitê Central do MPLA, tem rendimentos por ser deputado, tem rendimentos por ser não sei o quê dos antigos combatentes, tem rendimentos, mais rendimentos, mais rendimentos. Portanto, é perfeitamente imoral. E isto só tem uma explicação, portanto, quer-se tentar estabilizar a classe política corrompendo-a, não é? Numa situação em que a classe política, como se faz noutros países, dá o primeiro sinal de austeridade, baixam os salários, baixam as regalias, não é? E como vê, por exemplo, nesta história dos combustíveis, em que um dos argumentos é que as pessoas que têm mais, são aquelas que mais beneficiam, isto continua, porque grande parte das pessoas com posições têm subsídios de combustível e são aqueles que mais têm, que mais são subsidiados pelo Estado em todas as dimensões.
Por sua vez, Manuel Fernandes desconhece o assunto, acrescentando que o orçamento dos deputados, pelo contrário, sofreu uma redução, o que desmente as informações que são veiculadas.
Para dizer que eu, enquanto servidor público, enquanto deputado, não posso me basear em boatos, baseio-me em factos concretos. Enquanto facto concreto, não me recordo ter havido qualquer projeto na Assembleia Nacional que venha a concorrer ou que está a concorrer para isso. Dizer claramente aqui que o orçamento da Assembleia Nacional revisto foi discutido há pouco menos de um mês. E o que aconteceu, simplesmente, é a redução, de facto, de alguns subsídios da parte dos seus deputados. Há aqui uma inversão. Aquilo que nós vimos ali, a redução, está a ser publicitado um incremento. Bom, se assim é, não estou em condições de poder aprofundar ou dar resposta melhor sobre esta questão, na medida em que eu desconheço, e porque, do que eu saiba, nós estamos perante um quadro em que se exige a racionalidade de despesas. Aliás, é isso que nos foi solicitado. O esforço que se está a fazer a nível da Assembleia é apenas para tentar manter, né, porque mesmo fazendo os cortes, mas não sequer talvez que leve a uma situação difícil dos seus deputados enquanto servidores públicos, mas em momento algum se falou de incremento aos subsídios, ou seja, do salário especial dos seus deputados. Se for um incremento salarial, isto da função pública é possível, mas não me recordo que haja um incremento especial, ou seja, dos subsídios ou então do salário dos seus deputados.
O quadro atual que o país vive também, de alguma forma, fragiliza aquilo que deve ser a atuação dos nossos deputados?
Infelizmente, e por força do acórdão do Tribunal Constitucional, mais uma vez os seus deputados estão limitados de poder exercer o seu papel de fiscalizador da ação do Executivo, porque o papel dos deputados ou da Assembleia não é apenas o papel de legiferante, mas é o papel também de fiscalizar. Estamos perante esta questão, por exemplo, que subscreve apenas um certo desvio do ponto de vista financeiro, que é apadrinhado pelo Sr. Presidente da República, mas que, infelizmente, por força desse acórdão, estamos impossibilitados de chamar o Executivo para ir à Assembleia.
Manuel Fernandes e Filomeno Vieira Lopes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.